Bem, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Tenho informação, o deputado Bruno Dias transmitiu-me que estava num outro compromisso e tinha dificuldade em chegar a horas à reunião. Tentaria chegar, mas transmitiu-me também que não conseguiria chegar. O senhor deputado Carlos Pinto também está com um ligeiro atraso. Ele tem o ponto 2 e, portanto, também, se ele não chegar, entretanto, faremos no final. Esta reunião ordinária hoje tem uma agenda mais curta, muito mais curta do que é habitual e, portanto, também teremos aqui mais. Muito bem, vamos então tratar do ponto 1, a aprovação das atas número 75-76-77, relativas às reuniões dos dias 21, 22 e 24 de março. Não sei se tem alguma questão a colocar sobre as atas. Não? Se não temos, então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. O ponto 2, então, sugeria que ficasse para o final, porque é da iniciativa liberal. O ponto 3, apreciação e votação do requerimento. Sr. Deputado Márcia Passos, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos de novo. Ia pedir que este ponto ficasse para o fim, porque a senhora deputada Patrícia está mesmo a chegar.
Muito bem.
E ela iria fazer a apresentação deste requerimento. Obrigada.
Muito bem. Muito bem, como já temos na nossa presença o Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto, acabou de chegar, estamos mesmo a iniciar a reunião, então eu não adiaria mesmo o ponto 2 e colocaríamos já então a discussão. O Sr. Deputado, então, se tivesse já respirado suficientemente, desde que mantenha a respiração, faz favor então de apresentar o requerimento sobre a audição do ex-ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, do atual ministro do Ambiente e Ação Climática, Eduardo Cordeiro, da presidente do Conselho de Administração do Transtejo, Sofluza, Marina Ferreira, sobre a compra de navios e baterias para a empresa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. Eu penso que já foram discutidos requerimentos semelhantes na audição, na reunião de comissão anterior em que não pude estar presente. Basicamente, tivemos notícias de que a Transtejo terá adquirido embarcações sem as respectivas baterias, que é algo que pode ou não ter feito sentido económico. E basicamente aquilo que gostaríamos de fazer era chamar aqui os responsáveis por essa decisão para que possam explicar a racionalidade por trás dessa tomada de posição. E estes serão o ex-ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, o atual ministro e a presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra para este requerimento ou registro? Não? Penso que não. Assim sendo, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade este requerimento. Tenho então a informar-vos que temos mais, então, uma, duas, três audições na sequência desta votação, nesta comissão. O ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do BSD para audição sobre os pagamentos pelo Fundo de Garantia de Turismo de Portugal das verbas pagas por conta da viagem de finalistas dos alunos do ensino secundário em 2020. Sr. Deputado Patrícia Dantas, que acabou também de chegar e já controlou a respiração, faz favor. Então, de.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É um pedido, portanto, é bem explícito. A questão é uma viagem de finalistas que ocorreu em 2020 e, fruto da pandemia, foi cancelada por razões sanitárias. A questão aqui não é tanto essa, mas é o facto de depois a empresa não ter tentado, pelo menos publicamente, viabilizado o reembolso, o ressarcimento das verbas às famílias que foram envolvidas, que foram cerca de 6 mil famílias a nível nacional. E, fim de 2 anos, a dita empresa entrou num processo de insolvência. E é a partir desse momento em que entra o Fundo de Garantia das Agências de Viagens, que é gerido pelo Turismo de Portugal. E é aqui que penso que deve ser feita a nossa intervenção. Porquê? Porque este Fundo de Garantia existindo tem de ser eficiente e a administração pública tem de efetivamente responder aos cidadãos na sua parte principal dos seus serviços core. E é aqui que falha, porque passado 1 ano do processo de reembolsos, ainda temos cerca de 3 mil famílias com processos pendentes. São verbas que, obviamente, fazem falta às pessoas, às famílias, ainda mais na situação em que vivemos, mas ainda mais importante do que talvez essa questão da necessidade é porque é um direito das mesmas. E é isso que nós queremos averiguar e saber, por isso é que gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado do Turismo, que é o responsável pelo Turismo de Portugal, para nos dar conta deste processo que lesa tantas famílias ainda. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Patrícia Dantas. Não registro nenhum pedido de palavra. Registro-se, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia a todos. Este assunto do requerimento para ouvir a Sociedade de Estado do Turismo, para nós, que apesar do tempo passado, que entretanto já decorreu algum tempo, é prematuro, no sentido de que isto é, não é pelo tempo, é pela a quem está confiado este processo. Este processo está em análise do Fundo de Garantia de Viagens, como disse a Sra. Deputada Patrícia Dantas e bem, mas há uma comissão arbitral constituída. E essa comissão arbitral, obviamente, tem autonomia em relação à Secretaria de Estado. A comissão arbitral é constituída pelo Instituto de Turismo de Portugal, pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e pela DECO. Por isso, o que nós devemos pugnar é que esta comissão arbitral, em relação aos 3 mil casos, porque eles decidiram, foi decidido um primeiro pacote e o segundo pacote ficou, digamos, por decidir. E essa é a urgência que temos de ter numa entidade independente. E achamos que misturar nesta fase ainda o Secretário de Estado em relação a uma decisão que está e que é competência na lei para tratar estes assuntos parece-nos prematuro neste sentido ou que não faz grande sentido nesta fase do processo. Por isso não terá o nosso consentimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Botelho. Não registro mais nenhum pedido de palavra sobre esta matéria. Assim, fechou, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Pediu a palavra? Não pediu. Então vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? O Partido Socialista? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e votos favoráveis das restantes bancadas. O ponto 4, ordem de trabalhos, pedido do Partido Socialista, é a votação da especialidade do projeto de lei 42715, iniciativa liberal. O PS pede o adiamento para a próxima semana. É assim, Sr. Deputado Jorge Botelho? Muito bem. Portanto, assim será. O ponto 4 será então para a próxima semana. O ponto 5. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 55615 do PS. Recomenda ao Governo que conclua o processo legislativo conducente à implementação da normativa comunitária de realização de inspeções técnicas a ciclomotores e motociclos. Temos ainda aqui, no ponto 6, a definição da metodologia a adotar para a apreciação da especialidade das seguintes iniciativas, que são três. Projeto de Lei 580 do LIVRE, o Projeto de Lei 498 do LIVRE também e o Projeto de Lei 44415 do LIVRE. O LIVRE não está cá neste momento, mas precisamos definir aqui então a metodologia. Haverá aqui um tempo para apresentar propostas de alteração, se terá que haver aqui audições ou não. O LIVRE não transmitiu nenhuma informação sobre isto, não? Não sei se algum parlamentar tem alguma proposta sobre esta matéria. Se teremos que definir aqui um prazo para contributos ou propostas. Para quê? Para propostas de audições? Não? Sr. Jorge Botelho, faz favor.
Sr. Presidente, uma vez que é o LIVRE que sugere, devia ser o LIVRE que, de alguma forma, devia dar uma indicação sobre datas. Isto é.
Não, só este aqui. Não, este aqui. LIVRE.
O LIVRE chega, exatamente. Há uma que tem o LIVRE e chega, uma vez que entregam estes projetos de lei.
Sr. Deputado Filipe Melo, tenho aqui uma branca. Também há aqui um projeto de lei nesta proposta do Chega, 590, altera a legislação com o objetivo de reforçar a segurança das condições sísmicas contra sismos. Não sei se tem alguma proposta para a metodologia para tratar na especialidade destas matérias, ou seja, se há necessidade de haver aqui audições, não há, se há proposta de alteração apenas, um prazo para alterações, não. Sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Não, da nossa parte não vemos necessidade de fazer qualquer audição. Se os restantes grupos entenderem que sim, naturalmente que votaremos favoravelmente agora.
Sim, sim.
Não entendemos.
A pergunta
nós, não entendemos como necessário, porque achamos que já tem sido debatido e muito debatida esta questão. aliás, pelos vários grupos, e não há, a nosso ver, necessidade de se chamar cá ninguém.
Muito bem, muito obrigado. Era só mesmo para tentarmos definir aqui a metodologia, portanto, perceber se há intenção ou não. Sr. Deputado António Topo Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os deputados. Eu julgo que sabem que eu integro o Grupo de Trabalho dos Sismos da 13ª Comissão. Esse Grupo de Trabalho vai propor, não exatamente sobre este tema, mas em temas totalmente conexos, vai propor a audição de entidades. As propostas de audição serão enviadas até ao final da próxima semana, portanto, creio que... peço desculpa, até ao final desta semana, e haverá reunião no dia 5 de abril para se decidir que entidades ouvir. E, portanto, eu diria que, a serem ouvidas entidades, para estarem coordenados, seria interessante que se fossem enviadas as propostas até ao final desta semana.
Sr. Deputado, muito obrigado. Claro que são coisas diferentes. O que está trabalhado na Comissão é uma coisa, aqui é outra. Percebo que as matérias podem ter alguma ligação. O que eu sugeria, se concordassem, e também podemos consultar o livro ainda hoje nesse sentido, se houver uma alteração, procederemos de maneira diferente. Mas se concordassem, se não houver oposição por parte do livro, oposição ou alguma alteração, teriam até a próxima semana, a próxima quinta-feira, que é quinta-feira à hora do almoço, até às 2 da tarde, até ao meio-dia, como quiserem, para entregarem propostas de contributos de alteração esta da manhã a uma semana. Se porventura houver, da parte do LIVRE, intenção de coisa diferente, ou seja, haver audições, informaremos os coordenadores por via de mail, mas senão ficaria assim definido. Eu presumo que não haverá, como não houve nenhuma indicação nesse sentido, vamos assumir que não haverá. Para não estamos a perder mais uma semana e meia, não é necessário, perdemos tempo. O tempo é uma coisa que nos está a faltar muito nesta comissão, não é? Como sabem, não é? É mesmo bem escasso, não é? Portanto, avançamos assim, concordam? Muito bem, então assim faremos. Fixação da redação final da proposta de lei 5315 do Governo procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais. Receberam também a informação da DAPLEN, que foi enviada, se concordarem, se não houver oposição, se não houver nenhuma, faremos tal como é sugerido. Pronto, está fixada a razão final, não há nenhuma... Baixou à Comissão, em conexão, o projeto de resolução 521-15 do Partido Socialista, recomenda ao Governo que proceda à criação de um fundo de garantia para os riscos climáticos e sismos. A pessoa competente é a COF. Baixaram à Comissão, em conexão, os seguintes iniciativas. Proposta de lei 6615, da Madeira, de repente... Certificação de imóveis de habitações económicas e de habitações de custos controlados. Projeto de lei número 653 do PSD altera o regime jurídico de urbanização e edificação e do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. A comissão competente para este projeto de lei é a comissão do Poder Local. E, portanto, é o que temos aqui hoje em termos de agendamentos. Queria dar-vos uma informação sobre os agendamentos, para estarmos todos sintonizadíssimos. Como sabem, temos já de seguida às 10h30, portanto, a audição da pessoa indigitada para a ANACOM, portanto, 10h30. Eu não estarei na reunião, já falei com o Sr. Deputado Pedro Coimbra para assumir a reunião, portanto, não estarei, mas não é relevante. À tarde, no final do plenário, temos a audição da Assembleia da Presidência, como sabem também, a requerimento, portanto, uma audição que ocorrerá no Senado, sala do Senado. Já se antecipou para as 5h30, evidentemente será no final do plenário. Se o plenário acabará às 6h30, será às 6h30. Mas antecipou-se, prevê-se o plenário, como sabem, houve uma alteração ontem à agenda da sessão plenária. A agenda é ligeiramente mais curta, em termos de tempo, e, portanto, prevê-se que às 5h30 possa ocorrer a reunião. Se assim for, é preferível para todos nós, e, portanto, às 5h30 lá estaremos. Para a semana, como sabem, e digo isto mais uma vez porque é bom dizer para ninguém se esquecer, temos previsto às 2h30 da tarde, já agendada há duas semanas, salvo erro, a audição do Sr. Dr. Pires Lima, ex-ministro da Economia, pós do tema da TAP, às 2h30 na Comissão, terça-feira da próxima semana. Isto está agendado já há algum tempo, não há... Era às 2h30. Se não era, digam-me, por favor, mas estava-se agendado. Aliás, há aqui uma... Eu já falei com o Presidente da Comissão de Inquérito, aliás, vamos ter que falar mais vezes, eu e ele, porque há uma audição marcada a seguir também com a CEO da TAP, terá que ser ligeiramente alterada à hora do início dessa reunião para evitar que haja sobreposição. Já falei com ele sobre isso, portanto, não haverá, não é tema aqui nesta reunião, ligeiramente, meia hora, uma hora. Se não, perdemos a conexão, perdemos a relação. Na quarta-feira, dia 5, como sabem também, já foi aqui comunicado, às 9h30 temos a reunião ordinária da Comissão e às 10h30 a audição regimental da Senhora Ministra da Habitação, tal como estava dia 5. Portanto, ela estava prevista para esta semana, para hoje, salvo erro, e foi solicitado o adiamento e, portanto, ficou para a semana e está agendada no dia 5, às 10h30, a audição regimental da Senhora Ministra da Habitação. Para já, é o que vos posso comunicar e, portanto, depois teremos aqui que fazer os restantes agendamentos. Provavelmente na próxima semana, se concordarem, se não virem nenhuma oposição, teremos uma reunião da coordenação, de mesa de coordenadores, uma reunião necessariamente rápida, mas fundamental, para tratar o tema dos agendamentos, fundamentalmente, para que estamos todos sintonizados, não haver aqui nenhum problema. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentando todos. Só para que fique explícito o que estará implícito, queria só confirmar se PS e PSD mantêm aquela sequência de audições relacionadas com a TAP, agora que as mesmas audições estão aprovadas na Comissão de Inquérito, se vamos ter oito, ainda faltam oito, pelos vistos, oito audições vezes dois, ou se, tal como PS e PSD tinham dado alguns sinais de abertura para, de facto, colocar estes assuntos não na Comissão de Economia, mas na Comissão de Inquérito apenas, porque lá vão ser de certeza, portanto, evitar-se esta duplicação. Tinha havido algumas referências de admitir essa hipótese por parte de PS e PSD, mas depois não voltou a haver qualquer contacto sobre isso, não surgiu essa oportunidade. E então, só para que estejamos todos na mesma página, como diz o outro, em relação a este tema dos agendamentos, para sabermos com o que é que podemos contar, queria só saber se existe alguma alteração ou se PS e PSD mantêm esta perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Se está mais de passo, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Até ao momento, o PSD mantém a posição que tinha adotado e, portanto, nenhuma alteração a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado Jorge Botelho, por favor.
Precisamente a mesma resposta.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, a resposta foi dada. Vamos manter então as audições, tal como estava definido. Muito bem, hoje a agenda é curta, como já viram, portanto temos tempo aqui para tomar um café, se porventura quiser, estejam à vontade, o café é oferecido pela Comissão, e portanto às 10h30 há uma audição nesta Comissão, a audição da ANACOM, como sabem, da indigitada para a ANACOM. Obrigado a todos, e bom dia de trabalho. Eu não sei se o café tem IVA zero, não sei, não vi a lista, mas podem...